Senhoras e senhores deputados, como sabem, temos agora outra audição, também requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no requerimento sobre a contratação e formação, o mesmo requerimento, aliás, e, portanto, pergunto se estamos em condições de dar início à segunda audição, esta com do Conselho Diretivo do INEM. Estamos? Estamos em condições? Estamos. Senhoras e senhores deputados, então, vamos desde já passar à audição do Conselho Diretivo do INEM. Penso que estamos todos em condições de o poder fazer. O assunto é novamente sobre a contratação e formação dos TEPH e condições de trabalho e da frota de ambulâncias. Repito que foi a requerimento do Bloco de Esquerda e cumprimento desde já o Dr. Luís Meira, Presidente do Conselho Diretivo, que eu penso que estará em condições de nos ouvir.
Confirmo-se, Presidente.
Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Doutor, agradeço a disponibilidade. Sei que o Sr. Doutor já tem a grelha de tempos que costumamos seguir nestas audições e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez, cumprimentar o Dr. Luís Meira e o Conselho Diretivo do INEM. O Dr. Luís Meira deve saber bem as razões pelas quais o Bloco de Esquerda requereu esta audição. Eu vou tentar sintetizar nestes 4 minutos cinco questões principais. A primeira tem a ver com contratações e saídas de profissionais do INEM, que é, aliás, ao longo dos anos, sempre que fazemos audições sobre este assunto, um dos principais tópicos, e percebe-se porque é um dos mais importantes. E aquilo que eu gostava de perguntar ao Dr. Luís Meira é, nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, qual tem sido a média de contratações por ano e qual tem sido a média de saídas de profissionais por ano? Isto porque neste momento, e nós olhando para os vários anos que estão para trás, nós vemos que, por exemplo, no que toca aos técnicos de emergência pré-hospitalar, o número de técnicos no INEM é sempre muito abaixo daquilo que era o número previsto para o ano e necessários previsivelmente para o INEM. E, por exemplo, em 2021, o número que temos é que a necessidade ou o previsto era de 1.318 TEPs e que neste momento estarão apenas 982, mas isto já é um número mais ou menos recorrente ao longo dos anos. Por isso eu gostava de perguntar qual tem sido a contratação autorizada por parte do Governo e qual tem sido a saída anual de profissionais. Pois gostava também de perguntar o que considera ser necessário para fixar os profissionais no INEM. Enfim, certamente que existem questões específicas sobre o trabalho que é desempenhado no INEM, mas também certamente que existem formas de melhorar não só a carreira, mas também as remunerações, as condições de trabalho, etc., para garantir que os profissionais ficam mais tempo. A falta de profissionais tem uma consequência óbvia. Pelo menos duas consequências óbvias, na verdade. A primeira é a sobrecarga de trabalho, através de muitos turnos extras e muito trabalho extraordinário. A segunda é a inoperacionalidade de meios, que aliás também vem sendo recorrente. E aquilo que, por exemplo, os sindicatos técnicos de emergência pré-hospitalar nos disseram em audição anterior, é que existem meios, algumas ambulâncias, que olhando para as escalas que já existem para o mês de julho, que começa amanhã, tem grande parte dos turnos por preencher, portanto passarão o mês de julho, ou parte considerável do mês de julho, inoperacionais. E aquilo que eu gostava de perguntar é qual é a perspectiva dessa inoperacionalidade de meios para o mês de julho e próximos meses de verão, que sabemos que é sempre um bocado complicado, porque há muitos TEP que acumulam com a atividade de bombeiros voluntários e, portanto, com os incêndios é sempre complicado, etc. E, portanto, gostava de perguntar ao Conselho Diretivo do INEM qual é essa perspectiva de inoperacionalidade de meios. Duas questões ainda. A primeira tem a ver com a renovação de ambulâncias. Tanto quanto nós sabemos, o saldo de gerência foi esgotado, ou foi o Governo retirou as verbas que estavam no saldo de gerência para realocar a outras matérias. E, portanto, gostávamos de saber se neste momento o INEM tem verbas para a renovação da frota de ambulâncias. Última questão tem a ver com denúncias de desrespeito por direitos laborais e outros legalmente consagrados. O STEP fez agora uma acusação de existirem situações em que, por exemplo, o Conselho Diretivo suprime o direito das grávidas ao tempo da amamentação, em que não respeita o Estatuto do Trabalhador Estudante, em que realiza coação para a realização de trabalho suplementar e chegou mesmo a instaurar uma série de procedimentos ou de processos disciplinares a dirigentes e delegados sindicais pela mera razão de fazer uso do tempo sindical. E, portanto, eu gostava de perceber o que está a acontecer aqui no INEM para também o rol de desrespeito por direitos laborais.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Sr. Presidente, Dr. Luís Meira, para responder, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados e deputadas da Comissão. Dizer também que estou aqui com o Dr. Pedro Lavinha, o vogal do Conselho Diretivo, e, portanto, ele também, se entender que há algum esclarecimento que precise de clarificação, também irá participar. Cumprimentar também o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Nós já não estamos em audição há algum tempo, mas cumprindo aquilo que é a nossa obrigação, efetivamente, de responder às questões que nos são colocadas, e este fórum é obviamente fundamental porque, no fundo, a Assembleia da República, nomeadamente a Comissão da Saúde, é um local adequado para responder a algumas questões que possam existir. Sobre as perguntas muito concretas que o Sr. Deputado Moisés Ferreira fez, e começando desde já pela questão das contratações, eu permitia-me dar uma nota prévia que tem a ver com o reconhecimento por parte do Conselho Diretivo da importância dos técnicos de emergência pré-hospitalar para aquilo que é o funcionamento do Instituto e, nomeadamente, de um conjunto muito significativo de meios de emergência pré-hospitalar, mas também dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, os CODU, onde os TEP, os técnicos de emergência pré-hospitalar, garantem uma parte significativa das funções de gestão daquilo que é o Sistema Integrado de Emergência Médica. E, portanto, algumas das preocupações que foram aqui expressas são claramente partilhadas pelo Conselho Diretivo, que tem a obrigação de tentar encontrar soluções dentro daquilo que está ao seu alcance para resolver esses problemas. Mas, indiretamente às questões que foram colocadas, eu permito-me fazer até uma pequena correção ao Sr. Deputado, uma vez que, relativamente aos números que ele avançou em termos de mapa de pessoal, eu posso dizer que neste momento o número de lugares do mapa de pessoal ocupados por TEPs é de 970, portanto um pouco inferior até ao valor que o Sr. Deputado referiu. Na perspectiva de que o concurso para contratação de novos STEP, que está em curso, venha a permitir ocupar todas as vagas a concurso, e é uma pergunta muito concreta que foi feita, isso permitir-nos-á atingir o valor de 1.148 TEPs, ficando a faltar para os lugares que estão previstos no mapa 178. Portanto, objetivamente, são estes os valores que eu devo partilhar com a Comissão da Saúde e que resultam quer da realidade atual, quer do processo de recrutamento que está em curso. A pergunta sobre o que é necessário para fixar os profissionais no INEM. Como é evidente, há aqui questões que ultrapassam aquilo que é a competência do Conselho Diretivo, nomeadamente as questões da grelha salarial, daquilo que é o pagamento e as posições remuneratórias desta carreira. Aquilo que o Conselho Diretivo tem procurado fazer é garantir efetivamente que todos os bónus resultantes do trabalho do STEP são efetivamente pagos. Aliás, tem sido essa uma preocupação fundamental do Conselho Diretivo, garantir que, inclusive, alguns abonos suplementares possam efetivamente ser pagos o mais rapidamente possível. E penso que temos feito um esforço nesse sentido. Esta, eventualmente, será uma das questões mais relevantes, mas, como eu disse, é algo que ultrapassa claramente as competências do Conselho Diretivo. Dentro daquilo que é a competência do Conselho Diretivo neste âmbito, claramente que temos que responder pelo desenvolvimento da carreira e pela criação de condições de trabalho que sejam as melhores possíveis e que garantam efetivamente o desempenho das importantes funções que os STEP desempenham no âmbito do Instituto. E o INEM tem feito um esforço significativo, e não é apenas o Conselho Diretivo, como é evidente, há um conjunto de serviços que têm trabalhado em conjunto para garantir que efetivamente essas condições de trabalho são as melhores possíveis, desde logo garantindo os equipamentos necessários para a prestação dessas funções. Reconhecemos que há problemas, é verdade, e sempre quisemos ser os primeiros a identificar esses problemas, porque é claramente um passo fundamental para poderem ser resolvidos. Uma das questões que tem sido recorrentemente levantada tem a ver com, por exemplo, a existência ou não dos monitores para o cumprimento das funções do STEP. E, neste momento, nós estamos já com um concurso para ultrapassar uma questão que tem sido levantada. E estamos a falar de um investimento de cerca de 600 mil euros, portanto, um investimento muito significativo que vai permitir dotar as ambulâncias com os equipamentos necessários. Também importa referir que, relativamente à própria frota de ambulâncias, estamos, neste momento, com um processo de aquisição em curso que, se tudo correr bem, em setembro, mas provavelmente outubro, vamos ter 45 ambulâncias novas que vão permitir, efetivamente, renovar uma parte muito significativa da frota de ambulâncias do Instituto.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só lembrar que o Sr. Presidente pode, a seguir, na resposta conjunta, complementar, obviamente, a sua intervenção inicial e as respostas que deu ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Portanto, passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, Dr. Luís Meira, e o Dr. Pedro Lavinha, e na sua pessoa cumprimentar todos os profissionais que, direto ou indiretamente, têm assegurado o serviço de emergência médica no nosso país, que no último ano e meio tem sido particularmente difícil e desafiante. Esta audição, a requerimento do Bloco de Esquerda, pretende abordar a temática da contratação e da formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar, as condições de trabalho e a frota das ambulâncias. E também já ouvimos anteriormente o Sr. Presidente e Vice-Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que nos colocaram algumas questões, e agradeço desde já os esclarecimentos que já foram avançados pelo Sr. Presidente do INEM. Não podemos deixar de sublinhar que o sistema de emergência médica funciona bem em Portugal e que os portugueses reconhecem o INEM como apresentando um desenvolvimento e um trabalho notável ao serviço da população. Os portugueses reconhecem a capacidade humana e a capacidade técnica como um forte fator de segurança do sistema. É de extrema relevância que o INEM adote uma cultura de melhoria contínua e que deverá contribuir para responder aos cidadãos de forma eficaz, no compromisso com a qualidade, com o ambiente, com a segurança e com a formação dos profissionais. Percebe-se, e aqui o Sr. Presidente também já avançou, com o esforço na melhoria das condições de trabalho através dos meios próprios e das próprias parcerias que tem feito com o país e com os demais parceiros, na aquisição de equipamento e de ambulâncias e em apostar na certificação de qualidade, de forma a satisfazer também a carência de recursos humanos de uma forma sustentada, sólida e ao longo dos anos, como aqui já foi também reconhecido na anterior audição. Importa sublinhar o que foi previsto na Lei do Orçamento de Estado 2021 e passo a citar, até ao final do primeiro trimestre de 2021 são abertos procedimentos concursais, tendo em vista a contratação de 261 profissionais para o INEM. Sabemos que já estão a decorrer procedimentos concursais para preenchimento de postos de trabalho. No caso dos técnicos de emergência pré-hospitalar, já avançamos com um número de 196 postos de trabalho. Importa ainda dar nota do despacho de 15 de março de 2020, que estabeleceu medidas excepcionais, permitindo a contratação de profissionais para o combate a esta situação pandémica que vivemos. Portanto, não podemos omitir nem esquecer todo o esforço que tem sido feito, tanto pelo Governo como pelo Instituto do INEM e também pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para que cada vez mais as condições que oferecemos nas qualidades de serviço prestado sejam de melhoria contínua. Os cuidados de emergência médica pré-hospitalar são um fator muito importante nos cuidados de saúde que se querem de qualidade e acessíveis a todos. É preponderante a excelência da prestação de cuidados aos portugueses, em linha com políticas e medidas de desenvolvimento sustentável, a desmaterialização dos processos, a inovação e a própria integração dos cuidados. Sabemos que a pandemia trouxe aos serviços de saúde a necessidade de respostas desafiantes, que levou o INEM a desenvolver todos os esforços neste combate. Certamente não se desviou, Sr. Presidente, do foco da estratégia desenhada anteriormente para o triênio 2020-2022 e era sobre essa estratégia que eu gostava de ouvir o Sr. Presidente, bem como sobre a formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar, a problemática da conclusão desta formação e quais as medidas que vão permitir melhorar o desempenho do INEM, promovendo maior eficiência e qualidade dos serviços prestados. Só para terminar, Sr. Presidente, e aproveitando a sua passagem aqui nesta comissão, a importância da criação da especialidade da medicina de emergência que pensa sobre isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Alberto Machado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começava naturalmente por cumprimentar os elementos do Conselho Diretivo do INEM, que estão aqui connosco hoje, embora virtualmente. E começava também por salientar que julgo que todos reconhecemos a importância do INEM naquilo que é a estrutura de emergência médica do nosso país. As condições na assistência pré-hospitalar têm de ser uma das prioridades do Estado, porque se trata, na maioria das vezes, de salvarmos vidas e, como naturalmente todos compreendem, mais tempo ou menos tempo, melhores condições técnicas ou piores condições técnicas podem fazer toda a diferença. Os técnicos de emergência pré-hospitalar têm apresentado várias questões relativas ao exercício da sua profissão e têm vindo a público várias notícias sobre problemas existentes, nomeadamente na necessidade da revisão da carreira para colmatar os problemas que levam ao abandono da mesma. O PSD não considera normal que nos últimos 5 anos tenham saído mais de 300 profissionais com uma taxa de abandono de cerca de 30%. E entendemos que esta questão tem de ser um motivo de reflexão. E por isso uma primeira questão vai no sentido de perceber a vossa opinião sobre aquilo que o Conselho Diretivo pode fazer e deve fazer para evitar esta situação de abandono. Por outro lado, esta dificuldade de recursos humanos acarreta também problemas e atrasos no socorro e na prestação do serviço de emergência médica pré-hospitalar. Entendem que existe, ainda que pontualmente, problemas no socorro pré-hospitalar? E gostaríamos também de perguntar se sabem a razão pela qual ainda se encontra por publicar o Acordo Coletivo de Carreira Especial, que se encontra negociado desde 2018. E ainda, relativamente à questão da formação, porque é que não existe nenhum técnico formado, passado já mais de 5 anos da publicação da carreira TEP? O INEM não tem capacidade ou não tem meios para encontrar solução para esta questão tão essencial, que é a formação dos seus operacionais. No que concerne às condições de trabalho, temos também tido nota de problemas inerentes à frota de ambulâncias, de problemas inerentes à falta de condição das bases do INEM e, sobretudo, nas condições que não permitem a dignidade aos seus profissionais, de várias ordens de razão, mas até, nomeadamente, no que diz respeito aos balneários, aos cacifos e a questões mais operacionais. Portanto, este ponto suscita-me aqui duas dúvidas. Uma primeira tem a ver com a frota total de ambulâncias. Quantas viaturas é que se encontram inoperacionais? E uma outra relativa às bases do INEM que existem no país, e quantas delas é que têm problemas de faltas de condições de dignidade para os seus profissionais. Em termos de fardamento e de equipamento de proteção individual, temos tido notícias de dificuldades na sua aquisição e disponibilização, e a pergunta que faço é se confirma estes problemas que têm vindo a ser reportados, nomeadamente pelo sindicato. Por último, sabemos que existem equipamentos de emergência médica que avariam e outros que estão em falta nos veículos de emergência. E a questão que eu coloco é se esta situação está a colocar em causa a assistência médica e a colocar em risco a vida dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais senhores deputados. Desculpe. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra. Peço imensa desculpa. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM e gostaria também aqui de abordar alguns aspectos relativamente às funções e às competências do próprio INEM. Uma primeira questão que tem sido abordada nesta audição, que se prende com as carências dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Já o Sr. Presidente deu aqui um conjunto de elementos relativamente aos procedimentos concursais que estão em curso e aos técnicos que ainda assim ficam em carência para ocupar todas as vagas do mapa de pessoal. A questão que eu gostaria de lhe colocar é se há perspectiva de poder abrir novos concursos para a ocupação das 78 vagas que ainda ficam por ocupar. Uma segunda questão associada à falta de técnicos de emergência pré-hospitalar prende-se com, havendo esta carência, naturalmente acaba por colocar em causa a operacionalidade dos meios e o socorro às populações, e a questão que eu gostaria de lhe colocar é qual é que é a inoperacionalidade dos meios no nosso país relativamente a esta, devido a esta causa, mas também se tem registado inoperacionalidade devido à degradação e ao facto de muitos dos meios já não estarem nas condições adequadas, já bastante envelhecidos. Associado a isto, gostaria de lhe perguntar o seguinte: foi aqui colocado que os profissionais têm havido concursos, têm havido contratação, mas as entradas não suprem as saídas. Isto significa que há aqui saídas por parte dos técnicos de emergência que saem porque sentem descontentes, porque a carreira não é atrativa, porque não têm condições de trabalho, compreendendo que algumas, porque o Sr. Presidente fez referência que há aspectos que não são da sua responsabilidade, mas ainda assim, como Presidente desta instituição, há naturalmente ter reflexão, ter opinião sobre aquilo que deve ser feito para assegurar que aqueles que são contratados sentem, ou seja, que os seus direitos são assegurados, que são garantidas condições de trabalho, que tenham uma carreira para que queiram ficar e para que queiram desempenhar estas funções. E o que eu lhe pergunto é o que é que acha que deveria ser feito para se evitar estes abandonos que estão identificados nos técnicos de emergência pré-hospitalar. E sobre a questão da carreira, também gostaria de perceber, estando identificado que há aqui um problema, que há um descontentamento em particular sobre o nível remuneratório. Se tomou alguma diligência junto do Ministério da Saúde, junto da Ministra da Saúde, junto do Governo, no sentido da revisão e para que houvesse de facto uma alteração e os níveis remuneratórios fossem valorizados e desta forma também valorizar os próprios técnicos de emergência pré-hospitalar. Outra questão sobre a formação, uma das questões que nos chegou é que a formação prevista na carreira ainda não foi administrada, perguntar o porquê é que isto está a acontecer e que, o que é que o INEM tem feito para assegurar a adequada formação aos profissionais e já agora também esta formação que está prevista no âmbito da carreira. Sobre as viaturas e sobre os meios. De facto, esta tem sido uma questão do colocado, o envelhecimento, não estão adequados. Referiu aqui que está em curso a aquisição de 45 novas ambulâncias. Gostaria de perguntar se estas 45 são suficientes para substituir aquelas que estão já, de facto, bastante envelhecidas. Colocar de outra forma, se esta aquisição permite essa substituição ou seja, se é só para substituição ou se está previsto o alargamento por parte da resposta, porque uma coisa é e tem que ser feita a substituição dos meios que já estejam envelhecidos e não tenham já condições e capacidade. Aliás, temos conhecimento que há ambulâncias com 400, 500 mil quilómetros e de facto já com uma elevada com muitos quilómetros, mas importa também perceber se para além da substituição, o que é que está previsto para o alargamento da resposta da emergência pré-hospitalar. E uma última questão, já ultrapassei o meu tempo, que se prende com os equipamentos de proteção individual. Foi aqui colocado que continuam a não ser distribuídos aos técnicos de emergência pré-hospitalar equipamentos adequados e gostaríamos também de perceber o porquê.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar presente e transmitindo aos membros do Conselho Diretivo do INEM que, por ausência momentânea da Sra. Presidente, conduzirei a partir de agora até que ela chegue a esta reunião, dava a palavra ao Dr. Luís Meira para responder. Obrigado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu vou retomar ainda a resposta que há pouco não completei relativamente a algumas das perguntas que o Sr. Deputado Moisés Ferreira colocou, sendo que algumas delas são depois também suscitadas por outros senhores deputados. Eu vou tentar depois identificar para não estar a repetir essas situações. Mas sobre a questão da sobrecarga de trabalho e da falta de TEPs, que obviamente é um problema que o Conselho Diretivo reconhece, e eu mais à frente falarei sobre o que poderemos fazer para limitar aquilo que são estas saídas, explicando um pouco melhor aquilo que também acontece de facto, mas a verdade é que relativamente às inoperacionalidades dos meios, elas efetivamente existem e são de diferentes naturezas. Uma delas é claramente a falta de tripulação para o meio, outra tem a ver com o próprio meio, ou por avaria ou por acidente. É claramente necessário separar estas duas questões, sendo que eu primeiro vou-me referir à questão da falta de recursos humanos para garantir a 100% a operacionalidade dos meios. Como nota prévia, deixem-me dizer-vos que, relativamente aos meios mais diferenciados, nomeadamente os helicópteros, as viaturas médicas de emergência e reanimação e as ambulâncias CIV, a taxa de operacionalidade aproxima-se muito dos 100%. Ela está sistematicamente acima dos 98%, 99%, consoante o meio de que estamos a falar. É verdade que relativamente às ambulâncias de emergência médica, onde trabalham os TEP, e aos motociclos de emergência médica, essa taxa de operacionalidade não está tão elevada, apesar de neste ano, agora, nós temos, inclusivamente, melhorado significativamente essa operacionalidade. E é importante dizer-se que, por falta de técnicos para garantir os respectivos turnos, nós estamos a falar, e tenho o valor exato, de, relativamente às ambulâncias de emergência médica, 6,1% dos turnos que não tem sido possível assegurar. Tem aqui que se dar uma palavra de reconhecimento para o excepcional trabalho e dedicação dos próprios técnicos de emergência médica. O Conselho Diretivo tem noção do grande esforço que muitos deles fazem para garantir a operacionalidade, alguns deles com orgulho dizem, da minha ambulância. E é verdade que isso tem que ser reconhecido. Eu não posso aceitar que o sindicato refira como indicador da inoperacionalidade dos meios olhar para aquilo que vai acontecer, falando em previsões, quando se sabe muito bem que a gestão dos turnos que estão em inop é feita no decurso da escala que está em vigor, porque a escala, quando sai, efetivamente não contempla as horas extraordinárias, porque, e deixem-me também dizer desde já, não é prática no Instituto obrigar nenhum trabalhador a fazer horas extraordinárias. As horas extraordinárias são feitas de forma perfeitamente voluntária, existindo muitos TEPs que não têm horas extraordinárias feitas. E, portanto, nós respeitamos e sempre fizemos essa opção de cada um dos trabalhadores. E isto tem a ver com aquilo que eu disse há pouco. A maior parte das vezes nem é sequer necessário pedir para os trabalhadores garantirem esses turnos. São os próprios trabalhadores daquela ambulância que, tendo essa disponibilidade, se oferecem para garantir esses turnos. E, portanto, é importante que isto também seja dito de forma muito, muito clara. Há aqui uma outra questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, que tem a ver com o desrespeito por direitos laborais. E eu, com toda a frontalidade, digo que o Conselho Diretivo do INEM desconhece qualquer tipo de desrespeito por direitos laborais que efetivamente assistem aos trabalhadores. Eu sei que têm sido invocados alguns exemplos relativamente à atribuição do Estatuto de Trabalhador Estudante. Não tem havido qualquer tipo de restrição à atribuição desse estatuto, apesar da legislação permitir, por decisão de gestão, que se possa, de alguma maneira, condicionar esse direito, tudo, obviamente, dependente da necessidade de garantir a operacionalidade dos meios e do CODU. Como eu disse, nunca houve necessidade de fazer isso, porque, efetivamente, os trabalhadores que pretendem adquirir esse estatuto, e são vários, podem fazê-lo. Relativamente a limitar direitos de grávidas, frontalmente digo aqui que não, a não ser que o sindicato identifique um caso muito concreto em que isso possa ter acontecido. E, tanto quanto me apercebi, não existe nenhuma situação desse tipo. Deixem-me fazer apenas um pequeno parênteses, porque quando saiu o pré-aviso da greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, o Conselho Diretivo teve cuidado de questionar a Comissão de Trabalhadores se tinha conhecimento de algum tipo de situações que justificasse esta queixa do sindicato. E a resposta da Comissão de Trabalhadores, que poderá obviamente depois ser confirmada por parte dos senhores deputados, foi que não tinham conhecimento de qualquer situação de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores. E é importante dizer isto com toda a frontalidade. Relativamente à questão de eventuais perseguições a elementos da estrutura sindical do STEP, nego também claramente e frontalmente, até porque os processos disciplinares no INEM normalmente são mandados instaurar pelo Conselho Diretivo, apesar dos superiores hierárquicos dos trabalhadores poderem ter essa faculdade, mas normalmente eles são feitos por decisão do Conselho Diretivo. E aquilo que eu posso dizer é que, inclusivamente, há alguns processos disciplinares, e eu confirmo que efetivamente há elementos da estrutura sindical que têm processos disciplinares, mas eu lembro aqui algo que se calhar o sindicato esqueceu de referir, é que foi o próprio sindicato a solicitar a abertura de alguns desses processos disciplinares em ofícios que enviou em devido tempo ao Conselho Diretivo para esclarecimento cabal, nas palavras do sindicato, de algumas situações que justificariam procedimento disciplinar. Relativamente aos dois pedidos que houve, eu posso inclusivamente dizer que o Conselho Diretivo entendeu que num dos casos a situação nem sequer carecia de haver processo disciplinar, porque ficou perfeitamente esclarecida e o Conselho Diretivo entendeu que não havia motivos. Noutra, efetivamente concordámos, até para salvaguarda daquilo que são os direitos dos próprios dirigentes sindicais, perante determinado tipo de situações, se puderem defender, porque os processos disciplinares não são um bicho de sete cabeças. Os processos disciplinares têm uma tramitação própria, todos os direitos de defesa estão garantidos relativamente às pessoas visadas nesses processos disciplinares e se, inclusive, houver uma decisão com a qual não haja concordância, o recurso hierárquico é sempre possível e, portanto, esta questão está devidamente garantida, salvaguardada e eu não vejo sequer como é que a direção do STEP possa referir esta situação como um exemplo de eventuais perseguições aos trabalhadores, que eu refriso novamente, nego veementemente, não há qualquer tentativa de coação, até porque nós temos um regulamento de boas práticas no que diz respeito às questões do assédio e não há uma única participação no âmbito dos mecanismos, e esses mecanismos garantem completo anonimato aos trabalhadores relativamente a esta matéria. Eu sei que o sindicato falou em vários processos, várias queixas, eu sei apenas de um processo da IGAS em que nós prestámos os esclarecimentos necessários relativamente a esta matéria. E, portanto, estamos perfeitamente tranquilos sobre tudo aquilo que se passa no que diz respeito a esta questão. Exigência sim, isso será sempre feito em nome do interesse público, seremos sempre muito exigentes relativamente àquilo que é o cumprimento dos deveres gerais e dos deveres específicos de cada trabalhador, mas a maior parte dos trabalhadores tem essa noção e não é através dos processos disciplinares ou de eventuais ou alegadas perseguições que se vai alterar aquilo que neste momento corre bem. E relativamente a isto, deixem-me dizer-vos também, o INEM está certificado e a senhora deputada Ana Ferreira falou sobre essa questão. Nós estamos devidamente certificados num âmbito, aliás, fomos das primeiras entidades da administração pública a ser certificada, e seguramente no âmbito do Ministério da Saúde, a ser certificado em questões de qualidade, segurança, ambiente e formação enriquecida por tecnologia. E, portanto, não somos nós, Conselho Diretivo, a dizer que cumprimos um conjunto de requisitos. São entidades externas que o fazem. Mas eu diria mais, são os próprios utentes do nosso serviço que garantem isso com níveis de satisfação de 98% relativamente àquilo que é a prestação de serviços do Instituto. E eu lembro que neste ano de 2021 a média de chamadas atendidas no SCODU e, portanto, com uma percentagem de acionamento de meios também correspondente a cerca de 90% destas chamadas, tem sido superior a 3.500 chamadas. 3.500 chamadas diárias que obrigam a uma resposta do INEM que tem gerado este índice de satisfação dos nossos utentes, 98%, e mais, tem gerado um número de reclamações irrisório. Nós neste momento estamos com menos de 0,04 reclamações em termos percentuais. Portanto, os números que temos neste momento em termos de reclamações até final, portanto até ao dia de ontem, é de 80 reclamações que deram entrada no Instituto. E, portanto, relativamente àquilo que é o cumprimento da nossa missão e a satisfação das pessoas que nós socorremos em horas difíceis, eu penso que já abordei claramente a excelência do trabalho que os próprios STEP, que estão no terreno e no CODU e todos os dias dão a cara pela instituição, garantem. Sobre a formação, que é uma questão que também foi levantada, eu permitia-me fazer um pequenino apanhado daquilo que aconteceu. Efetivamente, a carreira foi criada através do decreto-lei que foi publicado em 2016. Em 2016 serviu para nós fazermos depois a convergência de algumas carreiras que entretanto foram extintas e a transição para a nova carreira dos elementos, nomeadamente os técnicos de ambulância de emergência que já existiam no Instituto, e portanto, em final de 2016, esse processo foi concluído. E nessa altura estávamos a discutir com a Ordem dos Médicos e também com a Comissão Técnico-Científica do INEM o processo de formação, que é um processo que tem que ser exigente, e a própria Ordem dos Médicos não abdicou da exigência desse processo. E, portanto, ele passou a ser aplicado em 2018, porque foi em 2018 que a Ordem dos Médicos validou esse processo, e em 2018, com os primeiros TEP, que foram já contratados com essa carreira especial a ser implementada, e efetivamente iniciámos o processo de formação. Portanto, nós reconhecemos as dificuldades, e eu lembro aqui que as dificuldades foram muitas, continuam a ser muitas, houve inclusivamente processos judiciais que atrasaram este processo, foi preciso em tribunal mais de uma vez defender a implementação desta carreira, isso foi feito e obviamente que as dificuldades, elas existem. Nós temos uma grande necessidade de ter médicos com competência em emergência médica a garantir uma parte muito significativa da formação, para garantir os tais níveis de qualidade, para que, efetivamente, os técnicos possam desempenhar as suas funções cada vez com mais capacidade, mas garantindo sempre a segurança dos doentes e das vítimas que são assistidas. E isso é, obviamente, um processo fundamental. Não é apenas aquilo que o STEP poderão fazer e que o INEM pretende, efetivamente, implementar, é também a necessidade de garantir que isso é feito com toda a segurança para que, depois, aquilo que seria uma vantagem para essas vítimas não se venha a revelar ainda pior do que propriamente a assistência que é garantida. Mas eu, relativamente a isso, e os dados que apresentei sobre a satisfação dos utentes e o nível de reclamações parece-me que também são significativos, sendo que, obviamente, há aqui um papel muito relevante por parte dos parceiros do Instituto para garantir que esta assistência é feita de forma adequada. E, portanto, relativamente à formação, nós estamos com as tais dificuldades que eu referi, mas estamos firmemente empenhados em concluir o processo. Eu posso até dizer que já há alguns TEP que concluíram todas as horas de formação necessárias, incluindo estágio em ambulância escola, mas nós não demos nota pública disso porque, sinceramente, para mim mais importante do que o primeiro que concluir a formação é o momento em que nós conseguirmos que o último do STEP do Instituto tenha a formação efetivamente feita. Estamos a analisar aqui algumas questões, nomeadamente algumas soluções que poderão passar por externalizar parte desta formação, sendo que há aqui alguns módulos que serão sempre ministrados pelo INEM, mas parte desta formação poderá ser externalizada. Estamos neste momento a avaliar isso, a discutir esta questão com algumas entidades que poderão ser parceiras do INEM neste processo. Portanto, estamos a trabalhar para resolver os problemas, não os ignoramos, conhecemos-los bem e temos propostas e estamos a trabalhar para a sua solução. Sobre a questão da fixação destes profissionais, é verdade, tem havido aqui algumas queixas, mas também importa, se calhar, contextualizar melhor esta matéria, porque eu reconheço que desde 2015 houve um total de 377 TEPs que abandonaram estas funções, mas destes, apenas 136, apenas entre comas, como é evidente, 136 rescindiu o contrato. Outros fizeram mobilidades para outras entidades. Alguns fizeram mobilidades internas, inclusivamente dentro da própria carreira de técnico de emergência pré-hospitalar. E, portanto, é estranho que se venham invocar falta de condições de trabalho para muitos dos técnicos que, e muito bem, pretenderam abraçar outras carreiras, inclusivamente dentro do Instituto. Se o motivo fosse esse, eles seguramente que não queriam fazer as mobilidades para dentro da própria instituição. Sobre a questão dos EPIs, eu permito-me também, com toda a frontalidade, dizer que os problemas existiram, eles foram do domínio público, sobretudo nos primeiros meses da pandemia. Houve grandes dificuldades no acesso aos EPIs e aos EPIs adequados. O próprio INEM foi chamado a contribuir para a formação de uma reserva estratégica nacional de equipamentos de proteção individual, que aliás depois também serviram para garantir a proteção dos nossos operacionais. E eu não tenho a mais pequena dúvida em dizer que neste momento, se há problemas, eles são perfeitamente pontuais. Estão identificados, nomeadamente alguns TEP que carecem de tamanhos que são pouco comuns e, em algumas circunstâncias, existe alguma dificuldade na aquisição desses tamanhos. Mas esses problemas estão identificados, estão a ser resolvidos e, neste momento, frontalmente digo que se há alguma questão com os equipamentos de proteção individual, elas são perfeitamente pontuais e residuais.
Obrigada, Sr. Presidente. Os grupos parlamentares ainda dispõem de uma segunda ronda, um minuto cada um. Passo a palavra desde já ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se quiser usar. Faz favor, Sra. Deputada Susana Correia.
Sim, Sra. Presidente, muito rapidamente, para agradecer os esclarecimentos objetivos e muito claros do Sr. Presidente. Começar pela última frase, muitos dos problemas aqui apresentados têm bem consciência deles, mas são problemas pontuais e residuais. Congratular-nos com a questão da formação e dos recursos humanos, da tentativa e do trabalho na sua valorização e no empenhamento da fixação destes profissionais no próprio Instituto. E terminar só com uma questão, Sr. Presidente, se for possível, tem a ver com a exigência por parte das federações de bombeiros da revisão do protocolo com o INEM, que é uma questão que também preocupa os bombeiros portugueses. Felicitá-los e congratular com todo o trabalho no socorro e na proteção da saúde dos portugueses. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Pretende usar o seu minuto, faz favor.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer as respostas que foram dadas pelo Dr. Luís Meira. Eu estava aqui a ver os apontamentos que fui tirando das intervenções e também alguns dados que tenho aqui sobre a evolução de profissionais no INEM. Eu gostava de reiterar uma questão que tem a ver com este balanço entre contratações e saídas ao longo dos últimos anos, porque o que me parece é que das duas uma, ou as contratações foram insuficientes para suprir as saídas, ou então serviram apenas para de alguma forma chegar a um saldo zero de profissionais, principalmente no que toca à TEP nos últimos anos. E eu gostava só de perguntar valores e números sobre estas entradas e saídas e qual tem sido a evolução. E gostava também de perguntar, porque certamente tem isso, qual é a média de horas extraordinárias que os técnicos de emergência pré-hospitalar fazem no INEM por falta de profissionais, que obriga a multiplicação de turnos extraordinários. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade desta audição com o Sr. Presidente do INEM, considerando que em algumas regiões há preocupação, ou seja, os meios do INEM ainda não são os adequados e as populações também reivindicam uma maior presença e uma maior capacidade de resposta. Eu gostaria de perguntar em concreto, porque há muito que em Alcácer do Sal se tem colocado a necessidade da existência de uma CIV. Este concelho tem um serviço de urgência básica, aliás, tinha sido até promessa a colocação desta CIV, a verdade é que até ao momento ainda não o foi e eu gostaria de lhe perguntar quando é que está previsto.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos senhores deputados que participa à distância, se quer usar da palavra. Obrigada, Sr. Dr. Sérgio. E não havendo mais pedidos de palavra, passo a palavra ao Sr. Presidente do INEM para concluir esta audição.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, eu se calhar começava aqui por algumas perguntas que foram feitas, que são de resposta muito rápida. A senhora deputada Paula Santos acabou de perguntar sobre a ambulância CIV de Alcácer do Sal. Eu posso lhe dizer que o que está previsto é que no dia 1 de setembro ela entre em funcionamento, que é deste ano. Portanto, esta resposta é muito rápida. Nós estamos já a trabalhar juntamente com a unidade de saúde que vai integrar esta ambulância CIV. Estamos também a garantir a formação dos elementos necessários para garantir o seu funcionamento e o que está previsto é, no início de setembro deste ano, haver esta ambulância a reforçar os meios do Instituto. O Sr. Deputado Moisés Ferreira perguntou especificamente sobre o saldo de contratações e nos últimos, como eu disse, desde 2014-2015, o total de saídas foi de 377 TEPs e o total de postos de trabalho que foram colocados a concurso e, portanto, foram preenchidos. E eu estou aqui a dar o total, já contando que os 178 do concurso que está em curso irão ser todos contratados, mas dará um valor de 569 face às tais 377 saídas. Eu tinha tido a oportunidade de, entretanto, também referir que com este concurso que está a decorrer, iremos ter um total de 1.148 lugares ocupados, como é evidente, poderá, entretanto, haver algumas saídas, até porque algumas destas saídas têm a ver com a incapacidade de alguns dos candidatos a TEP em cumprir parte do processo formativo, que é depois essencial e poderão motivar o não cumprimento do período experimental. Sobre a questão da média das horas extra, acabaram de fornecer esse valor. A média de horas extra por mês, por TEP, é de 40 horas. E eu já disse isto, é o reconhecimento impõe-se relativamente àquilo que é um esforço significativo dos TEP para garantir a operacionalidade dos meios e também do CODU. Eu aproveito também já agora para dizer que relativamente àquilo que tem sido a operacionalidade ou a resposta do CODU em termos de um valor que é muito relevante para dar conta da performance destas centrais de emergência médica é de que o tempo médio para atendimento das chamadas neste momento anda nos 10 a 11 segundos. E portanto estou a falar dos dados de já deste ano, em que efetivamente no ano passado houve um decréscimo daquilo que foram as chamadas de emergência, mas nós este ano já estamos a ter um volume de serviço muito sobreponível ao período pré-pandemia. Houve aqui uma questão que eu também me permitia recuperar, que tem a ver com, só um pouco, a ver se eu encontro. A senhora deputada Susana Correia, do PS, perguntou qual era a nossa opinião relativamente à criação da especialidade de medicina de urgência barra emergência. Eu tenho uma opinião muito pessoal relativamente a isso, mas que eu posso dizer que, do ponto de vista da instituição, ela acaba por ser comum. Nós, um dos problemas que temos de fixação de profissionais, eu diria que tem aqui, se calhar, um impacto muito significativo na atividade do Instituto, tem a ver com, precisamente, a capacidade de fixarmos médicos. Apesar do concurso que está a decorrer e nós esperemos que ele, efetivamente, permita haver um reforço muito significativo dos médicos a trabalhar para o Instituto, que também irá ajudar a questão da formação, como eu disse há pouco, mas nós entendemos que a criação da especialidade da medicina de emergência ou urgência, o nome não será o mais importante, mas será fundamental para, efetivamente, haver aqui perspectivas de carreira por parte destes profissionais altamente diferenciados, que neste momento não existe. E nós, efetivamente, temos grandes dificuldades em fixar médicos no Instituto por ausência desta especialidade. E, portanto, uma das soluções para essa dificuldade terá que ser forçosamente a criação desta especialidade. Embora este seja um processo que está na dependência direta da ordem dos médicos, mas eu tenho falado com o Sr. Bastonário relativamente a este assunto e há aqui também abertura por parte da Ordem para discutir esta questão e, inclusivamente, foi criado um grupo de trabalho que terá já emitido um relatório que, tanto quanto eu sei, aponta para a necessidade da criação desta especialidade, não apenas por causa das questões atinentes ao Instituto Nacional de Emergência Médica e ao pré-hospitalar, mas também para permitir resolver algumas das questões que nós sabemos que afetam os serviços de urgência. E, portanto, esta também é uma pergunta que eu acho que era importante salientar, porque, de facto, nós temos também dificuldades de fixação de médicos. Sobre outras questões que eu também, se me for permitido, enquanto houver tempo, eu gostaria de dizer o seguinte, que tem a ver com a questão das viaturas. Importa ser aqui um pouco mais preciso para que os senhores deputados fiquem com uma ideia mais correta daquilo que tem sido o esforço do Instituto. Nós temos uma frota própria ao serviço dos meios que são operados diretamente pelo Instituto e as 45 ambulâncias que nós contamos ter, mais tardar em outubro, vão permitir, efetivamente, que a maior parte das ambulâncias que estão neste momento ao serviço deixem de ser necessárias, possam ser substituídas, possam inclusivamente passar a servir de reserva operacional para garantir melhores condições de trabalho também para os nossos operacionais, incluindo obviamente os técnicos de emergência pré-hospitalar. Uma outra questão tem a ver com a renovação das ambulâncias do INEM que estão afetas aos postos de emergência médica, que maioritariamente estão sediados nos corpos de bombeiros, sendo que também alguns estão em delegações da Cruz Vermelha. Como sabem, houve um processo de renovação da frota que foi iniciado em 2017. Esse processo previa a renovação completa da frota até 2021-2022, sendo que, por causa da pandemia por Covid-19, isso também é de conhecimento dos senhores deputados, aquilo que era o pressuposto financeiro por parte do Instituto para poder garantir a ação, ou neste caso o subsídio para a aquisição destas ambulâncias por parte dos corpos de bombeiros, teve que ser canalizado para a criação da tal reserva estratégica de EPIs e também para a aquisição de alguns equipamentos fundamentais para a resposta à pandemia. Deixe-me também dizer que parte desses EPIs, desses equipamentos de proteção individual, acabaram por beneficiar os bombeiros, uma vez que a própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil também pôde distribuir diretamente aos corpos de bombeiros equipamentos de proteção individual fornecidos pela reserva estratégica que foi criada. E, portanto, houve aqui necessidade de, no fundo, reorganizar as prioridades e, efetivamente, tivemos que suspender esse processo de renovação das ambulâncias afetas aos postos de emergência médica. Contamos ainda este ano, e se as coisas correrem como nós esperamos, resolver as questões orçamentais que é necessário resolver para, como eu disse, ainda este ano, podermos retomar esse processo junto de um dos nossos parceiros mais importantes, que são os corpos de bombeiros. A este propósito, e também porque foi feita essa pergunta, nós estamos neste momento praticamente a concluir as negociações, sobretudo com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Eu posso dizer que ainda hoje será enviada, eu diria, a proposta final relativamente àquilo que será a possibilidade de redefinição dos valores a pagar por esta atividade relativamente aos bombeiros, dando cumprimento àquilo que foi uma norma imposta na Lei do Orçamento para este ano e que nós, evidentemente, queremos cumprir. Deixem-me só dar um pequeno parênteses, porque eu sempre, e desde que exerci funções, tenho tido o cuidado de ter um relacionamento construtivo com a direção da Liga, e eu penso que isso tem acontecido, e eu sempre manifestei a necessidade de revermos um protocolo que efetivamente já tem muitos anos, inclusivamente do ponto de vista do pagamento. A última alteração que sofreu foi em 2011-2012, e portanto precisamos claramente rever isso. Eu sempre reconheci, e esse trabalho eu diria que estará praticamente concluído e poderemos muito brevemente ter a revisão de um protocolo que é fundamental, no fundo, para determinar aquilo que são as obrigações e os deveres de cada um dos intervenientes no sistema integrado de emergência médica e redefinir aquilo que são os pagamentos, neste caso a atribuição de subsídios por parte do Instituto para essa atividade. Eu penso que terei respondido à maior parte das perguntas. Eu não sei, eu vou perguntar aqui ao Dr. Pedro Lavinha se tem ideia de alguma que possa ter ficado por responder.
Eu penso que está tudo esclarecido, Sr. Presidente. Também não vejo que... Mas, noutra oportunidade, podemos sempre pedir mais, fazer mais pedidos de esclarecimento. Neste momento, acho que estamos esclarecidos. E desde já lhe agradecemos a disponibilidade e os esclarecimentos que nos prestou. Penso que podemos dar por concluída esta audição. Resta-me desejar-vos a boa saúde e que nos possamos encontrar presencialmente em breve, embora as notícias não sejam muito animadoras, esperemos que a situação melhore. Senhor Presidente, Senhor Dr. Pedro Lavinha também, muito obrigada.
Muito obrigada da nossa parte.
Se citarem da Comissão de Saúde, disponham, por favor. Obrigada.